E vamos ao Talquine, que você pode ter essa experiência. Acesse talquine.com.br. Bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu, Centro-Sul do Estado, do Oeste do Estado, CBN Cascavel. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson, tudo bom?
Tudo jóia. Hoje nós vamos falar, até que foi uma pergunta de uma sexta-feira que a gente, né, já comentou, mas agora com mais detalhes. A história do vinho no Brasil. Conta pra gente.
Olha, é uma história antiga, eu vou tentar resumir aqui 521 anos de história em 3 minutos. Bom, Pedro Álvares Cabral teria trazido vinho, tá? Na viagem dele, seria um vinho da propriedade chamada Peramanca, lá no Alentejo, em Portugal, que hoje é um vinho famoso, é uma marca, né? Comprou-se a marca e fez o vinho. Sempre teve vinho no Brasil porque precisava de vinho para rezar a missa. Mas o primeiro vinho oficialmente produzido no Brasil foi por Brás Cubas, 1532. Ele tentou fazer vinho numa região chuvosa do estado de São Paulo, não conseguiu. Foi acabar fazendo vinho em 1551, onde seria Cubatão hoje. Tá? A produção de vinho sempre existiu, pequena, sem muita importância, até que em 1789 a corte portuguesa proibiu a produção de vinho no Brasil para não concorrer com os vinhos portugueses. Tá? Só que a proibição não durou tanto, porque a família real veio em 1808 e essa proibição caiu por terra, porque aqui passou a ser a sede do reino, né? do império. Então voltou-se a fazer vinho do Brasil, sem muito empenho, sem muita produção também, até que Dom Pedro II abriu a imigração no Brasil para os italianos e alemães, que esses sim trouxeram, como tradição deles do Vêneto, da Alemanha, trouxeram videiras e começaram a fazer vinho, tá? Não só de videiras que eles trouxeram da Europa, mas também de videiras que entraram pelo Uruguai, uvas não viníferas, Isabel, essas que fazem suco de uva hoje, tá? Então a produção teve esse primeiro impulso no final do século XIX. E um outro marco importante foi já em 1970, quando entraram multinacionais aqui. Lembra, né? O Brasil pra frente, o Brasil crescendo, economia pujante aí nos anos 70, e veio Bacardi Martini, Sigra e outras, e começaram a trazer tecnologia. Não existia antes. Aço inox, produção de a frio, que era uma inovação grande na época. Então houve esse impulso, as multinacionais saíram depois, mas deixaram esse legado de tecnologia e de um mercado que começou a crescer também, né? Começou a ter interesse de produção nacional. A importação era proibida, assim, os impostos eram altíssimos, era proibitivo, até que em 90 o governo Collor abriu a importação. Eu comecei nessa época, eu comecei a beber vinho com o Collor, mais ou menos, né? E existia vinho para comprar no supermercado, eu ia excitado procurar nas prateleiras as novidades que chegavam de Portugal, Chile, Argentina e tal. E em 90, uma curiosidade, nesse início dos anos 90, o nosso mercado de importação, que hoje é dominado pelo Chile, líder, depois Argentina, depois Portugal, a importação era 80% de vinho alemão. Tá? O mundo bebia vinho branco até os anos 90. Tá? O grande consumo de vinho no mundo era vinho branco. Até que em 91 houve um estudo científico chamado de Paradoxo Francês, que passou, esse estudo saiu numa rede de televisão americana, um programa tipo Globo Repórter, dizendo que vinho tinto fazia bem ao coração. Aí o mundo passou a beber vinho tinto. Houve uma mudança, o eixo mudou do vinho branco para o vinho tinto. O Brasil entrou mais no vinho tinto no final dos anos 90, aí por 98 mais ou menos o Chile entrou forte. Então o consumo mudou muito do vinho importado alemão e similar nacional, havia muita imitação, ou produção brasileira com os nomes meio alemães, rótulos em gótico, garrafa azul, etc. Isso foi nos anos 90. No final dos anos 90 entrou o Chile com vinho tinto, início dos anos 2000 entrou a Argentina, só que essa abertura do governo Collor motivou a produção brasileira de qualidade, tem muitas vinícolas que foram fundadas no final dos anos 80 ou nos anos 90. Por exemplo, a Miolo. Miolo só vendia uvas até 89. A empresa existe desde o século XIX, pelos imigrantes italianos, pela tradição da família Miolo. Mas em 89 eles decidiram, não, nós vamos fazer nosso próprio vinho. E começaram a engarrafar, como eles, outros, tá? Buscando a qualidade. O que aconteceu então? Com a concorrência dos importados, uma nova geração de empresas, ou nova geração de pessoas, enólogos, na direção de empresas tradicionais, trouxe a qualidade. E o Brasil começou a buscar qualidade a nível mundial aí, tá? Não por acaso em 2002, eu estou falando aí dessa época ainda, foi reconhecer a nossa primeira indicação de precedência, que é a Vale dos Vinhedos, que em 2012 foi elevada a DO, denominação de origem. Tá? Então essa história recente também é do vinho brasileiro entrando na qualidade. E chegamos onde a gente está hoje, né, com o mercado crescendo muito. Eu acabei de divulgar no meu Instagram, segunda-feira, que o mercado cresceu 43% em importação no último ano, e o mercado brasileiro também cresceu 41% de vinho brasileiro, né? 41% na comercialização de vinho brasileiro. Ou seja, é um número inédito, eu nunca vi isso. Claro que a gente está numa crise de saúde, né, na pandemia, mas eu nunca vi nenhum no mundo, aliás, um número como esse, crescer 40% em um ano, tá?
Inclusive, legal, valeu o papo. A gente pode até colocar na nossa pauta, nessa pauta nossa aí, sobre pandemia e vinho, né? Como é que vai ficar o pós-pandemia na tua percepção e o vinho, o consumo de vinho?
Excelente. Assim, antes que eu esqueça,
fala.
Eu estou colocando 10 episódios no ar no YouTube, o YouTube do Grupo Baco, que é um trabalho de história do vinho no Brasil. É um mais detalhes sobre tudo isso que eu falei. E sobre o vinho pós-pandemia, eu vou fazer justamente agora, semana que vem, vou lançar uma pesquisa no meu Instagram também, uma enquete para as pessoas responderem o que esperam da volta aos eventos pós-pandemia.
Copelo, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro.
Valeu, gente, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @MarceloCopelo, lembrando Copelo com dois L's, e também no site dele, marcelocopelo.com. E um abraço aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, Campos Gerais, região do Vale do Iguaçu.